Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 7, né? Mostrar algumas passagens sobre o casamento. Aqui nós temos uma ordenança do apóstolo Paulo concernente aos benefícios que o casamento traz, né? As bênçãos que ele proporciona. E também do que ele nos salva. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Né? O homem solteiro, a recomendação do Espírito é que ele não toque em mulher. Né? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Agora, tem a sua própria mulher é esposa, né? Cada um tem a sua própria mulher, não é chegar aí, bom, eu estou carente, eu vou pegar qualquer mulher aí para me satisfazer minha carência. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por causa da prostituição, exatamente desse tipo de carência suprida aí por meios ilícitos, o Senhor estabeleceu uma instituição. O quê? O casamento. Então, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, ou esposa. Melhor palavra aí é esposa. E cada uma tenha o seu próprio marido ou esposo, né? Você pode ver que ali não diz tem o seu próprio homem, né? Seu próprio marido. Então, a palavra anterior no feminino é esposa, né? O correspondente a marido é esposa. Isso você vê em todas as Escritura do Velho Testamento, quando o Senhor está reclamando que o seu povo seja sua esposa, ele está dizendo que ele é o marido do seu povo, né? Então aí, uma das coisas que o casamento salva a sociedade de corrupção moral. Três cidades inteiras foram corrompidas moralmente lá no Gênesis, acho que quatro, né? Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Quatro cidades se corromperam moralmente e foram julgadas pelo Senhor. Porque se começou primeiro a corrupção moral entre homem e mulher. Depois ela cresceu para uma corrupção moral entre homem e homem, mulher e mulher. Né? E aí encheu a medida da taça da indignação do juízo de Deus. Então o Senhor derramou esse juízo sobre aquelas cidades. E a Bíblia diz que foi posta, por exemplo, aos que vivessem impiamente, que está aqui em 2 Pedro, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, nos diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Agora, o mais interessante é você observar a sequência do versículo. E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Homens que se corromperam na carne com outros homens foram considerados homens abomináveis por Deus. Se isto é preconceito, então eles estão jogando a culpa contra Deus. Né? Deus ama eternamente os homens, mas não ama a corrupção dos homens. Né? Então, o casamento tem uma importância tremenda na sociedade. Não é só na igreja. A igreja ainda é onde se preserva a aliança de casamento. Agora, no mundo, a sociedade foi se corrompendo, foram tendo casamentos quebrados. Mas ao princípio Deus fez macho e fêmea e fez um para cada um. Um macho e uma fêmea. Ele não fez um harém de fêmeas, não. Ele no princípio só criou um homem e formou uma mulher do lado do homem. Esta é a ordem de Deus, este é o mandamento de Deus, esse é o princípio de Deus. Quando os homens tentaram ao Senhor se podia abandonar a mulher por qualquer motivo, o Senhor disse: o que está escrito no princípio? Não foi assim no princípio. O Senhor voltou ao princípio. Então, o Senhor quer que cada um que assuma um compromisso de aliança com uma mulher seja fiel até o fim. Porque vem uma corrupção moral naquele casamento, vem uma corrupção nos filhos daquele casamento, e assim, quando vê, existe uma sociedade inteira corrompida, né? E tem a bênção do casamento, existe a procriação, que é uma bênção, crescei e multiplicai. Então, geração de filhos é uma bênção. E também, o verso 3 aí é uma bênção. 1 Coríntios 7,3. O marido pague à mulher a devida benevolência. Depois de casado. Não pode pagar benevolência quando assume um compromisso de orar junto, quando assume um compromisso de noivado, não. Isso aqui é só depois de casado. Porque daí ele se transforma numa bênção. O relacionamento sexual no casamento é uma bênção de Deus. Mas fora dele é uma desgraça, é um pecado, é uma maldição, é corrupção moral. E o relacionamento extraconjugal é adultério. A Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros. E também os que se prostituem. Vemos isso em Hebreus capítulo 13. Verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Os que se prostituem e os adúlteros. Os que se prostituem. Podemos entender aqui nesta palavra que não são aqueles casados. Porque os casados classificam-se estão aí na classificação de adúlteros se tiverem relacionamento sexual extraconjugal. E a relação entre solteiros é prostituição, é corrupção moral. Por isso, voltando em 1 Coríntios 7, 3, existe uma bênção mútua. E também vamos considerar assim como uma dívida mútua. Uma dívida do marido e uma dívida da esposa para com o marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Isso aqui não é procriação. Isso aqui é outra área do casamento que Deus trouxe aos casados. É uma bênção, né? Agora, se você não suporta viver solteiro, se humilhe diante do Senhor, clame ao Senhor para que mostre onde se encontra a tua esposa. Não fique caçando ou tentando com uma ou com outra. Não deu certo uma, vai para outra. Não deu certo na outra, vai para outra. Ore ao Senhor. Precisa fé para essas coisas. Se nós formos chamados a viver da fé, temos que viver da fé integralmente para todas as coisas. E para o casamento principalmente. Né? Vamos lá para Malaquias. Antes de Mateus, temos o livro de Malaquias. Verso 16 do capítulo 2 de Malaquias. O fundo espiritual do livro de Malaquias, o pano de fundo, aquilo que está por trás de tudo aí, aquilo que Deus quer realmente trazer ao coração do povo, neste livro, é a restauração do temor de Deus no coração do povo. Este é o cunho do livro do profeta Malaquias. O temor de Jeová vai restaurar as coisas na posição que Deus estabeleceu. É. E inclusive ele está mostrando a questão da família. No fim dos tempos, ele diz que enviaria o Espírito, ou melhor, ele diz assim, eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto também está em Lucas, está mencionado por Lucas. Então, o Elias que viria, qual o profeta, vamos dizer assim, Elias representa quem? A quem representa Elias? O Senhor. Quando nós temos El na frente de qualquer nome, nós temos Deus, né? Então o verdadeiro Elias veio para restaurar a família, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isto é, o Senhor veio trazer solidez nos casamentos, edificação nos casamentos. Ele veio abençoar todas as famílias da terra conforme a promessa de Deus a Abraão. Na tua posteridade, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a posteridade, disse Paulo, é Cristo. Não fala de posteridades, mas de posteridade no singular. Sabe, antes da volta do Senhor, irmãos, não tem jeito. Tem que haver conversão do pai aos filhos. e a conversão dos filhos aos pais. Mas começando aí, conversão dos pais. Porque os pais representam o Senhor, a autoridade do Senhor ali. Né? Então agora vamos ver, o texto que eu li foi os dois últimos versículos do livro de Malaquias. Agora vamos ver o 2:16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio. 2:16. Quem está falando que aborrece o divórcio? O profeta? Os pastores? Os apóstolos? Quem? O Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio. E aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O que é ser desleal? Ser desleal com a aliança que fez. Fez um compromisso de aliança e o Senhor não quer a deslealdade produzida aí pelo divórcio. Né? O divórcio é o retrato da deslealdade. Né? Porque quando nós não fizemos um contrato. Quando se faz um contrato de aluguel, tem um tempo determinado. Se faz qualquer contrato, tem tempo determinado. Mas a aliança não tem tempo determinado. A aliança, ela está valendo por todo o tempo que eles viverem. A aliança de casamento. Né? Imagina com quantas promessas Deus veio falando no Velho Testamento pelos profetas. Né? O Senhor veio anunciando a salvação. O Senhor veio anunciando a sua palavra, a sua promessa. E de repente, chega no tempo. Ele toma aquela cruz e começa a ser açoitado. E começa a doer. E ele começa a sofrer. Começa a sangrar. E sabe de uma coisa? Acho que eu não vou morrer pela igreja. A Bíblia diz que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ele foi até o fim. Porque ele fez uma aliança. As suas palavras foram como a sua aliança para nós. Nós tínhamos a certeza que um dia chegaria a salvação. Como chegou? Graças a Deus. Então nós temos que ser leal. Também em Efésios capítulo 5, aqui nós vemos a representação do casamento. O que ele representa? Verso 22 do capítulo 5 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos, ou vamos considerar assim, vós, esposas, sujeitai-vos a vossos maridos ou esposos, como ao Senhor. Aí, como ao Senhor. É uma representação, porque o marido é a cabeça da mulher, uma representação, né? Representação de quem? Marido é a cabeça, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí temos uma representação de Cristo e da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo... Paulo tem muita fé, né? Ele vê como Deus vê. A igreja está sujeita a Cristo. Amém? A igreja não pode estar insujeita a Cristo. Né? Se algum irmão ou irmã forem insubmissos a Cristo, estão procurando macular o testemunho de Cristo, né? E da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, ou as esposas sejam, em tudo sujeitas a seus maridos. Veja uma coisa aqui. Sujeitas como ao Senhor. Vamos considerar que a esposa está no Senhor, o marido não. E o marido quer que a esposa vá com ele na boate, em algum lugar. Profano, perverso. Para onde o Senhor levaria a sua igreja? É uma sujeição como ao Senhor. É. Então vamos continuar, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, isso aqui, os maridos precisam viver da fé assim, tanto quanto as mulheres precisam viver da fé. A sujeição é uma atitude realmente de fé. E amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, também é um posicionamento de fé para alcançar a graça de Deus e realmente poder cumprir esse papel, esse ministério de Cristo na nossa vida. Os jovens têm certeza que querem casar depois desse compromisso tão sério? Olha que nós casados temos tropeçado em muitas coisas. Quando está apaixonado, come um caminhão de melancia, né? Por amor. Depois faz a mulher comer as melancias. Então, nós precisamos realmente estar aos pés do Senhor. Ter a graça do Senhor. Né? A gente sabe que por natureza, nem você nem eu temos tal poder de fazer isso, né? Mas o Senhor tem, né? O Senhor tem. A tua sujeição ao Pai foi plena e total. Né? Continuando. Por que que Cristo se entregou pela igreja? Para a santificar, verso 26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Eu vou dizer uma coisa, os maridos têm que ser homens da palavra. A palavra viva neles mesmo, vivendo a palavra primeiro, não jogando para cima da esposa, mas procurando ser transformado pela palavra, para que a esposa da mesma forma seja transformada. Ali em Contagem teve um irmão que falou que eu e a Dionísia temos a mesma aparência no rosto. Vocês são parecidos, nós somos irmãos. Acho que é bom, né, a gente ir caminhando muitos anos, também 32 anos, né? A forma vai pegando, né? Eu pego um pouco da brabeza da Dionísia, né? Às vezes eu estou meio temeroso de exortar alguém, ela fala, você não pode ficar aí parado, você não vai ajudar ninguém desse jeito. Então eu vou lá e exorto, graças a Deus o irmão viveu. Essa semana encontrei dois irmãos assim, entrando Dionísio falou, vai lá naquela loja e compra um negócio lá. Aí no meio do caminho, dirigindo, falei, sabe uma coisa? Tem uma outra loja aqui, eu vou entrar nessa. Entrei naquela. Desobedeci a Dionísio. Encontrei dois irmãos ali, foi uma benção. Falei, irmãos, eu já queria encontrar vocês. Há muito que eu queria falar uma coisa para vocês. Graças a Deus, eles começaram a chorar. O Senhor fez a obra. Glória ao Senhor. Mas a Dionísio precisa me ajudar nessa parte, né? Ela me complementa. Imagina dois paradão assim, né? Casado e paradão. Será que eu vou lá exortar? Eu não sei, não. Acho que vai. Aí não dá. Graças a Deus. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha, eu fico impressionado que tem jovens que querem casar e nem sequer leem a Bíblia. Quando ele casar, ele vai ter que ser um homem da palavra na sua casa. Comece a ler a Bíblia agora. Jesus vai ver que você realmente está afincado em ler a Bíblia. Vou dar uma esposa para esse cara aí. Né? Eu vou dar uma esposa cheia do Espírito Santo para ele. Já que ele ama tanto minha palavra, vou dar uma esposa para ele. E eu vou usar os dois. Leia a tua Bíblia, irmão. Não fique pensando em namorar. Namora a Bíblia. Hã? Namore a Bíblia. Isaac é interessante. Isaac, Deus mandou uma esposa para ele, mas ele nunca namorou na vida. Ele estava namorando o Senhor lá no monte. Era um rapaz que tinha uma íntima relação com Deus e seus atrativos estavam no Senhor. E o Senhor proveu tudo para a vida dele. Tudo. Tudo. Abraão deu tudo para ele. Se você quer uma bênção gloriosa, tenha seus atrativos em Deus e o Senhor vai dar com ele todas as coisas. A palavra do Senhor diz, e não nos dará com ele todas as coisas. Com ele, busca ele. Todas as bênçãos estão nele. A mulher prudente está nele. Aquela bênção que você espera para constituir uma família realmente no Senhor está nele. É. Pena que um irmão que um dia estava sentado e perguntaram a você, cadê tua esposa? Não está sentada aí do lado? Não, mas você tem esposa? Ele disse, tenho. Mas onde ela está? Não veio na reunião? Não, ela está na mão de Deus, o Senhor ainda não me entregou. Mas eu tenho. Pena que ele não manteve essa fé. Né? Tem sim, irmão. Está na mão do Senhor, tua esposa. Né? Teu esposo está na mão de Deus. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Só aborrece a própria carne, né? Quando a pessoa está entregue ao inimigo mesmo. Aquelas seitas orientais que chicoteiam seus corpos. A autoflagelação é uma coisa É uma aberração. E quem maltrata a esposa faz uma autoflagelação, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tudo aqui está relacionando-se ao Senhor, como o Senhor se comporta, né, em relação à igreja e o que a igreja é para Ele. Nós precisamos olhar esse modelo, irmãos, porque nós estamos no tempo do fim. Está aí, ó, o Japão foi assolado por um tsunami, mas antes por um terremoto, e um tsunami violento que cobriu ondas de 10 metros de altura. Mas antes desses tsunamis, tem vindo tsunamis espirituais, doutrinas falsas, né? Destruindo casamentos, destruindo famílias. Tem vindo isto, porque são últimos dias, que a palavra diz, virão, haverá homens amantes de si mesmos. Quando o homem se torna amante de si mesmo, ele se torna adúltero. Porque depois a mulher dele não vai satisfazê-lo mais. Ele vai precisar muitas mulheres para satisfazê-lo. E assim mesmo não vai satisfazê-lo. Porque ele é amante de si mesmo. São características dos últimos dias. Nós estamos chegando ao fim das coisas. E o mundo está carregado de amantes de si mesmos. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher ou esposa, e serão dois numa carne. Né? Agora, nós somos, estamos no casamento, estamos carregando um grande mistério. Nós estamos representando um grande mistério. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Amém. Aleluia.